Angola está mergulhada numa crise sem precedentes. Esta realidade é indesmentível e os factos falam por si, mas o nível de incompetência dos auxiliares do presidente João Lourenço deixa os angolanos em total desespero, a julgar pelos danos causados nos últimos dias, como consequência da falta de uma visão de Estado e de políticas públicas sustentáveis para minimizar o sofrimento das populações. Esta é, de resto, a conclusão de muitos analistas que acompanham um cenário de total descalabro da atual governação que dá sinais evidentes de estar a perder o controle dos destinos do país. Quanto ao fenómeno da seca no sul do país, os números apresentados ao chefe de Estado angolano não deixam dúvidas e são arrepiantes. Até 30 de abril foram afetados 175 mil famílias, que perfazem 880 mil pessoas e 488 mil escolas só na província do Cunene. O gado bovino é o principal ativo económico da província e principal riqueza do povo, em especial que reside no meio rural. Estão afetados cerca de 1 milhão e 100 mil bovinos, tendo morrido já mais de 26 mil animais. Para agravar ainda mais o clima de instabilidade social no país, juntou-se a crise dos combustíveis um pouco por todo o país e afetando sobretudo o setor produtivo e as famílias. O Presidente da República viu-se obrigado a exonerar o Presidente do Conselho de Administração da maior empresa pública do país, a Sonangol. Para os analistas contactados pela Voz da América, a solução para a atual crise no seio da governação do país não passa apenas pela exoneração dos auxiliares do Presidente da República. De acordo com Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, as autoridades do país conhecem a realidade, sobretudo do fenómeno da seca no país, mas sempre faltou vontade política para que as soluções sejam encontradas.
Eu creio que este fenómeno não é de agora. Provavelmente há 9 anos atrás já havia notícias de estiagem, de seca, de irregularidade das chuvas. O que eu me pergunto é o que é que aconteceu? Porque naquela zona sempre esteve a autoridade do Estado. Nós tínhamos administradores municipais, administradores comunais, governadores provinciais e infelizmente não conseguimos perceber como é que o clamor daquelas pessoas não chegou até aqui. Parece que tudo, de repente, esteve muito bem o Presidente da República agora a ir para aquela zona, mas provavelmente este desastre não teria tido essas dimensões se as vozes, se as pessoas que sofrem do problema conseguissem fazer ouvir a sua voz. Também é importante, e faça-se justiça, eu pessoalmente tive há 2 anos, provavelmente, num evento promovido pelo o governo provincial da Huila, que tentou convidar os seus pares, administradores dos municípios da província do Namibe, do Cunene e da Huila, para tentar falar isso, sei de iniciativas, quer do Unicef, quer dos sistemas das Nações Unidas, o que faltou mesmo foi um reconhecimento político a nível das estruturas centrais de que isto estava a fazer. Não podemos dizer que a situação que hoje se afigura e que felizmente veio a público não existia 1 ano ou 2 anos atrás. Eu acho que o grande problema aqui é que tardou-se muito tempo em reconhecer o que se estava a fazer. A lição que devemos tirar daí também, e isto é muito importante para uma resposta eficaz de emergência, é a capacidade de termos sistemas de alerta rápido. Olha, só para dar um dado, a nível da região da SADC, em junho do ano passado já se chamava alerta e países como a Namíbia, Botsuana, que também viveram o problema, tomaram as medidas de prevenção para amenizar os impactos. E Angola, pura e simplesmente, tardou em reconhecer, do ponto de vista formal e oficial, sobretudo a nível das estruturas centrais, que este fenómeno estava ocorrendo.
Sérgio Calundungo defende que as autoridades angolanas precisam de combinar um conjunto de medidas estruturais que passam pela mobilização de recursos e envolvendo toda a sociedade civil.
Angola não precisa de inventar a roda. Países que têm regiões com climas muito semelhantes, há muitos e alguns deles com forte e estreita relação com Angola. Temos o caso da Namíbia, temos o caso do Nordeste brasileiro, a região de Recife, ou seja, isto não é uma coisa nova. Há países que já têm experiência, inclusive a própria Angola. Agora, o que eu entendo é que tem que haver aqui uma combinação de medidas. Há medidas de curto prazo, o mandato humanitário assim o diz, é preciso salvar vidas e salvá-las com uma certa dignidade. Eu acredito que, apesar da crise, o país tem condições de mobilizar vontade, recursos, o setor privado, a sociedade civil e o próprio Estado para tomar medidas de curto prazo, que é, sobretudo, tentar levar comida, medicamentos para acudir à situação numa fase de emergência. Inclusive, tem mais. Angola insere-se no quadro das Nações. Se Angola declarar emergência, as agências das Nações Unidas e outras também vão ajudar na mobilização de recursos para se intervir na região, desde que o governo angolano tome a decisão política de considerar, coisa que nunca fez antes. Essa é a medida de curto prazo. A médio prazo, é importante ver coisas que naquela região funcionam por imperativos de trabalho, profissionais. Eu fui à região e vi. Por exemplo, se fomos ao Rio da Areia, a região de Lueque, provavelmente o impacto da crise foi amenizado. Por quê? Porque numa parceria com uma instituição também da sociedade civil brasileira, algumas agências da sociedade civil tinham construído cisternas calçadão, que foram sistemas que, quando a chuva chega, eles acumulam água, mas também podem ser usados agora pela Proteção Civil para encher aqueles pontos de água e estão a amenizar o impacto. Há medidas que também vi, já naquela altura, na zona de Umbala e Umbungo, que foi, por exemplo, tentar investir em práticas agrícolas resistentes ao fenómeno. Por exemplo, a introdução de sementes de mandioca, outras sementes resistentes à seca, que podem amenizar o impacto. São medidas de médio prazo, não custam tanto dinheiro e podem ser feitas. Digo mais, a União Europeia financiou, num projeto que está a ser executado pelo Instituto Camões, se não estou enganado, fala-se de 72 milhões de euros para acudir à seca naquela região. Portanto, há uma série de dinâmicas que, se fossem muito bem aproveitadas, poderiam ajudar a médio prazo a mitigar. E depois tem essas soluções de longo prazo, das quais eu tenho sérias dúvidas da sua eficácia, que é a construção de barragens. Eu acho que os projetos mastodônticos em Angola deram provas que nem sempre foram as soluções mais eficazes para pequenos problemas locais.
Entretanto, o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco deplora a intenção de projetos megalómanos para soluções locais, sem que, para o efeito, sejam acauteladas algumas consequências.
Eu penso que não é uma visita que vai permitir ao presidente João Lourenço ter uma ideia concreta relativamente à situação dramática que se vive naquela região. Eu quero acreditar que o presidente já deve estar suficientemente informado sobre a situação, que se arrasta há vários anos, e possivelmente, com a sua visita, quis mais transmitir a ideia da proximidade que o Executivo e ele próprio têm ou pretendem ter relativamente aos problemas do país, e isto é sempre de saudar. O drama desta situação começa pelo facto de haver população que está bastante afetada pela falta de chuvas, e obviamente que se tem de recorrer a medidas de emergência para socorrê-las. Eu quero fazer recordar que há pouco tempo, há cerca de 2 meses, numa entrevista dada à RTP, o presidente disse que não havia fome no país. Possivelmente, naquela altura, a situação não era tão grave como é neste momento, mas recordo-me que essa declaração provocou alguma celeuma, pois que já várias individualidades vinham chamando a atenção para o facto de haver população muito carenciada, e essa população precisava de atenção mais cuidada. Infelizmente, essa atenção não foi dada logo na altura e a situação só se tem agravado. O cenário que o presidente está a encontrar no Namib e no Cunene é efetivamente dramático. Por convicção, não sou favorável às soluções tipo satélite. Eu explico-me melhor. Nós no país temos sempre a tendência para ir para soluções do tipo projetos megalómanos. Então construímos centralidades, desenvolvemos projetos agrícolas que depois não têm bons resultados, construímos centralidades que não têm infraestruturas, enfim, procuramos sempre soluções, digamos assim, que não estão ao nosso alcance. Porque esse tipo de soluções comporta três tipos de riscos que convém assinalar. Riscos. O primeiro risco é a capacidade de gestão. Nós temos deficiências em termos de capacidade de gestão. Quanto maior for o projeto, mais dificuldades temos. Em segundo lugar, os grandes projetos têm, digamos assim, maior atratividade para problemas de desvios, para não dizer de corrupção. É sempre mais fácil fazer desvios em grandes projetos do que em projetos mais pequenos. Em terceiro lugar, esses grandes projetos têm sempre problemas ambientais muito sérios. E tudo isto acaba por desaguar no problema da sustentabilidade.
Fernando Pacheco afirma, por outro lado, que o fenómeno da seca não se combate como as autoridades pretendem o fazer, acrescentando que é fundamental saber viver e conviver com ela, sobretudo na região sul do país.
Quando eu digo que, por convicção, não sou amigo dos grandes projetos, é porque acho, e não só acho, tenho vindo a constatar desde a nossa independência, que esse tipo de projetos não é sustentável. Então, eu sou mais favorável a outro tipo de soluções. A primeira questão é que nós temos que analisar qual é o problema. Qual é o problema? Pois, porque frequentemente diz-se que nós temos de combater a seca. Nós não temos de combater a seca. Aquela é uma região semiárida, é uma região onde há séculos não chove, ou chove muito pouco. Chove entre 300 e 500 milímetros por ano, isto é muito pouco. Então, o que é preciso é saber conviver com a seca. E aquelas populações já mostraram que elas sabem conviver com a seca. O que acontece é que, para conviver com a seca, a população, ao longo dos séculos, e para não ir muito atrás, vamos dizer, ao longo das últimas décadas, fazem a prática da transumância, que significa que o gado desloca-se para as regiões de Evanda. Regiões de Evanda são as regiões marginais dos grandes rios, principalmente do rio Cunene, onde, quando o rio baixa, o capim, o pasto, cresce e aí o gado encontra alimento para poder sustentar-se. A partir do momento em que, em primeiro lugar, o acesso a essas evandas, a essas regiões com pasto, fica dificultado porque surgem grandes fazendas com arame farpado. O que vai acontecer é que cada vez vai haver mais dificuldade por parte dos criadores de gado, por parte dos povos pastores, de terem acesso. Na minha opinião, não é a melhor solução. Nós podemos até construir barragens em determinadas situações, mas antes de as construirmos, temos que analisar os efeitos, os impactos que possivelmente essas barragens vão ter.
Por outro lado, a crise dos combustíveis está a mexer com toda a estrutura da governação, afetando vários setores da economia do país, tendo causado prejuízo ainda por calcular. Em declarações à Rádio Mais, o analista político Olívio Quilumbo disse que alguém do governo angolano tem que vir a público para esclarecer o que de facto está a acontecer com a crise no abastecimento do combustível no país.
Nós somos qualquer coisa como a segunda maior potência em termos de produção de petróleo a nível continente africano. Quer dizer, não é compreensível, é de tudo aberrante. E nós estamos a falar para uma população que questiona. Não querem saber quantas contas são feitas, se existe refinaria, se não existe, quantos barris são, porque o petróleo não se come. O petróleo é apenas uma fonte de riqueza que a pessoa tem, que os Estados transformam, e faz desse petróleo dinheiro, portanto, e por essa via se consegue sustentar as populações. Portanto, eu acho que a exoneração era mais do que necessária, não tinha como não haver exoneração, mas é preciso que se perceba o que realmente aconteceu, que se dê explicações. Há forças de bloqueio? Será que os famosos poderosos interesses instalados estão a atuar? Houve boicote? Não houve? Houve uma falha operacional? Quem falhou? Exoneraram o Gerson Saturnino? Porque ele é o mais culpado de toda a cadeia de falhas? Enfim, Terceiro, mas tem que ter uma explicação para evitarmos que se repita. E reitero, é urgente que se evite questões do género.
Olívio Quilumbo não tem dúvidas em afirmar que o país esteve à beira da paralisação total e questiona a quantidade dos prejuízos causados com esta crise, que não está ainda definitivamente resolvida.
Mas o interior já vem reclamando, pelo menos o Zaire, Cabinda, as Lundas, Malan, já vem reclamando há cerca de uma semana da escassez do combustível. Luanda, como é o maior centro populacional, portanto, está na ordem dos 8 milhões de habitantes, qualquer situação, até pelo menos na ordem dos 10, 15, 20%, o impacto é sempre maior. Agora, do interior é que o litro de combustível duplicou, ou quadruplicou, a corrida de táxi igualmente, e que muita coisa parou. E sabe-se que as centrais térmicas do interior, portanto, funcionam com combustível. A ausência, por mais um dia, pelo menos, do fornecimento desta fonte de energia, naturalmente que estávamos a caminho de um blackout nacional, o que, de por si, seria naturalmente o cúmulo da pouca vergonha e um sinal de que algo de muito grave falhou. E é uma situação que nós agora não fizemos. O custo, portanto, económico das situações. Por exemplo, ninguém sabe o custo econômico do engarrafamento, ninguém sabe o custo econômico, o Estado, no caso, do absentismo laboral, ninguém sabe o custo econômico, portanto, nesse momento, é preciso começarmos a quantificar, porque a economia faz com isso. Quando se consegue calcular esses pequenos dados, nós estamos a governar. E gerir um setor tão estratégico que é a energia como este, e chegar-se a esse ponto, pode-se pensar em tudo. Reitero, pode-se pensar em tudo.
Já o analista político Augusto Bafua considera que a crise no setor dos combustíveis em Angola levanta muitas suspeitas. Para o efeito, espera que sejam acionados todos os mecanismos para que o cenário idêntico não volte a acontecer.
Há sinais, ou começou a haver ruptura aqui e ali, ninguém disse nada. Quer dizer, dá a impressão de que o Presidente da República, o Presidente do Conselho de Administração, o Ministro dos Recursos Naturais e muitos outros ficaram a saber ao mesmo tempo que nós, das redes sociais. Porque, para nosso espanto, só começou-se a falar depois de nós vermos acontecer. Nós vimos o comunicado reativo primeiro da Sandra Angola, depois das pessoas terem reclamado nas redes sociais, as pessoas começaram a ver. Você diz, mas ninguém controla essas situações, ninguém. Quer dizer, eu não consigo perceber o que é que se passou. Deve ser algo de muito grave. E temo que não seja a última. Não foi a primeira, só tocou por ser a mais grave. Espero que não se volte a repetir. E se tiver que repetir, tiver que acontecer, não com esta dimensão a nível geográfico, não com esta dimensão a nível da escassez. Foi uma semana. Pessoas houve que não foram para casa tomar banho, pessoas houve que não conseguiram buscar os filhos à creche. As escolas estão de férias, é uma parte, né? Pessoas ouvem que não conseguiram levar familiares aos hospitais. Eu não sei. Alguém tem que vir nos dar um número. Não pode ser, só exonerou e pronto. Tem de haver uma responsabilidade, houve a política, sim, mas tem de haver uma criminal, se necessário, civil e criminal, se necessário. Sim. Porque ninguém pode achar que as coisas acontecem assim e passam.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.